Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Sim, então o seu equipe já está completo com o áudio? Renato também, por favor.
Oi, oi. Perguntou?
Está me dizendo que a equipe da Cintia da Renata está
completa aqui? É a Cintia. Tá, todos os supervisores já estão na áudio?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Deixa eu fazer uma chamada rapidinho.
É, acho que é melhor.
Melhor, né? Gisele.
Aqui. Gisele, lá no
Maria. Vou pedir para vocês colocarem no chat, tá? Viviane.
Estou aqui.
Elaine.
Estou aqui.
Carol.
Estou aqui.
Diego. Está faltando uma supervisora minha, vou chamar ela aqui. Quem mais está na áudio? Sim, foi o Wesley. Vocês vão, pode fazer a chamada do supervisor de vocês.
Eu vou fazer. Uhum. Tá. Yasmin.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, Yasmin, a Bruna.
A Gael estão, né? A Bruna também. A Cris.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Daniela.
Oi.
Mariana.
Mari, Lucila.
Aqui.
Ah, e a Emília está entrando. Tá. Ó, o meu tá tudo certo, então.
Falta o Wesley, né?
Não, você já tá aqui. Você já tá aqui já. Sua equipe já tá aqui, né? Como você falou aqui.
Os meus são a Tatiane, o
agora,
Sérgio,
o grupo tem mais um componente.
É, o meu só falta a Joyce. Joyce entrou?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, o grupo tá completo já.
Beleza, ok, todo mundo aqui? Ok, faltava que o Renato entrou, né?
Meu já tá ok, já.
Tá bom, posso começar, pessoal?
Pode. Pode.
Beleza. Bom dia, pessoal. Estão conseguindo ouvir certinho? Tem alguém que não está conseguindo ouvir perfeitamente?
Aqui pra mim tá um pouquinho baixo.
Pera. Melhorou assim?
Melhorou.
Beleza. Não vou iniciar áudio, tá falando do CRE, como a gente combinou. Isso tem uma parte que vai ser bem rápida, e depois eu deixo vocês com a Cidinha, que ela vai entrar literalmente com o novo produto, que é o crédito imobiliário, ok? No CRE, não vou falar mais da dinâmica, tá? Porque eu sei hoje que é o último dia útil do mês, então não vou entrar muito a fundo, até porque já tem os 3 vídeos que eu vou mandar para vocês, explicando certinho como solicita o mail, como atende, como não atende, o que dá para fazer, o que dá para fazer. O vídeo já explica tudo isso. Então, aqui eu vou ser mais breve, mais pedindo o apoio de vocês em alguns pontos. Então, o CRM foi criado há 1 ano, tá? Justamente um setor para estar cuidando das nossas bases, das nossas listas. Mas, atualmente, como a gente não tinha o apoio de um sistema, a gente estava mais direcionando lista. eles solicitavam os meios para cá por e-mail, WhatsApp, por telefone, ou seja, diversos canais, a gente mandava essas bases para vocês. Ou seja, a lista só estava saindo do CRM, não tinha o retorno. Como não tinha o retorno, não tinha como o setor começar a tratar, cuidar da qualidade delas, entender o que está acontecendo com cada cliente. A única medição que a gente tinha era de conversão, cruzando com o site da Polpa, para entender se houve conversão ou não. Essa é a única medição.
Agora,
que a gente
tem. Agora, o grupo tem mais um componente.
Como o setor foi criado para cuidar da qualidade das listas, até porque hoje o maior canal de venda está sem o telemarketing, está sem a ação por telefone, então a gente precisa ter uma lista de qualidade para conseguir ser cada vez mais assertivo, ao menos encontrar os clientes, tá? A gente não consegue fazer isso, ele não consegue ter uma lista com qualidade se ele estiver só enviando, não estiver recebendo retorno para entender o que está acontecendo. Então, a partir disso, a gente começou a desenvolver um sistema. O sistema é nosso, o sistema é da Polpa Cred, não é de terceiro. Está longe de estar 100% pronto ainda, mas já dá para a gente usar tranquilamente, tá certo? Então, com ele, vai vir algumas regrinhas, né, para a gente começar a ter um controle, começar a ter uma qualidade. Gostaria até da opinião de vocês, o que vocês acham, e sugestões também, certo? Primeira coisa, a partir de agora, o único canal de solicitação de e-mailing é o CRM, é pelo sistema. Então, não vai existir mais solicitação de e-mail por e-mail, por WhatsApp, por telefone. Por quê? Como tem muitos canais, acaba atrasando aqui. Porque a gente tem vários canais, às vezes uma mesma pessoa solicita em vários canais diferentes, a gente acaba duplicando. E o gerente, o gestor do escritório, não consegue acompanhar isso. Pelo sistema, Renata, Cícero, Wesley, vai conseguir saber exatamente o que cada escritório está pedindo, se já foi atendido, se não foi atendido, está pedindo um convênio combinado que não era para trabalhar, ou se está pedindo que foi combinado que era para trabalhar, e tudo diante. Então, só a partir disso, a gente já começa a melhorar, ter um controle de gestão do que está sendo trabalhado por cada escritório. E esse é o objetivo.
Maurício, é a Bruna. Eu também tenho que pedir por lá?
Também, mas na parte do call center eu vou entrar nesse detalhe.
Ah, tá bom.
Tá bom? Outro ponto. Então, já começa a... Só tem um microfone aberto. E se puder multar um pouquinho... Aí, obrigado. Então, a gente já começa o controle a partir daí, já ajudando os gestores a conseguir acompanhar tudo isso daí. Um segundo ponto que acaba tá acontecendo, e está acontecendo todo esse ano de 2019, a partir do CRM, e que não tinha como fazer, mesmo que a gente tentasse aqui como processo era manual, é o quê? Acontecia muito de vários escritórios estar trabalhando a mesma lista, o mesmo cliente. Então, às vezes, um cliente estava em negociação com um promotor no escritório X, e outro escritório da Polpa Cred, a mesma empresa, ligando para esse mesmo cliente, tentando ofertar, atacando. Isso gerava vários problemas, queimava o nome da Polpa Cred, mostra uma desorganização total, isso não pode acontecer. Com o sistema, a gente vai conseguir inibir quase 100% disso. Como nós vamos fazer isso? A partir de agora, isso é para todos, tá? Inclusive o call center. Todas as listas terão um prazo de atendimento. Cada lista vai ter um prazo determinado para que aquele escritório possa trabalhar aquele e-mail. Porém, se eu mandei 200 nomes para você, para o seu escritório, por exemplo, você vai ter certeza que o CRM não mandou aqueles 200 nomes para nenhum outro escritório. Então, você sabe que aqueles 200 nomes, só o seu escritório, da Polpa Cred, claro, a gente está excluindo o concorrente aqui, não está atacando aquele cliente. Você pode pegar a sua equipe, colocar energia nesses nomes, você sabe que, no mínimo, só o seu escritório está trabalhando. Nenhuma outra pessoa da Polpa Cred vai estar trabalhando. Porém, a gente precisa, é necessário colocar esse prazo, a gente também não pode deixar um e-mail, um convênio inteiro preso para um escritório só. A gente não pode inibir os outros escritórios de ter essa oportunidade de trabalhar também. E com relação a isso, também entra a questão da quantidade. A partir de agora, a gente não vai mandar mais uma... Precisa da Prefeitura do Rio de Janeiro ainda. A gente não vai mandar a base inteira. Não existe mais isso. Quantidade enviada sempre vai ser equivalente à quantidade...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Para também não acontecer, de mandar uma Prefeitura inteira para um escritório, mas que o prazo seja de 5, 7 dias ou 15 dias, aquela Prefeitura ficar presa naquele escritório, outro escritório tentando trabalhar e eu não vou mandar, porque o escritório está trabalhando. Então, entra esse segundo ponto. Prazo no meio, ficar preso no escritório em relação à quantidade de promotores, ok? Então, peço para que vocês respondam também. Na hora de fazer a solicitação, levar em consideração a quantidade de promotores que tem.
Agora, ativo. O grupo tem mais um componente.
Ok. Um outro ponto, que é o ponto mais importante do sistema, se só tem alguém no vivo agora, se está dando eco. Que é o ponto mais importante, e esse é o momento que eu preciso de muita ajuda de vocês. Então, a parte do promotor, como ele vai trabalhar, então ainda está no Viva Voz. Vamos lá. A parte de como o promotor vai trabalhar essas listas é uma dinâmica bem parecida com a do prospect. Eu vou liberar 300-500 nomes do escritório. Só o supervisor vai ter acesso a isso, ok? O promotor vai ter acesso a esses nomes de 5 em 5. Igualzinho do próximo, vai liberar 5 nomes para ele e só vai liberar mais 5 nomes a partir do momento que ele fizer finalizar o atendimento e a tabulação. E é aqui que eu preciso do apoio de vocês para colocar energia nisso dentro e com os promotores. A parte principal de tudo que a gente está fazendo depende da tabulação. A tabulação correta e assertiva. Sem a tabulação, a gente não consegue fazer nada. Tudo vai depender da tabulação. Porque é com base na tabulação que o CRM vai apurar, ver o que está errado naquele e-mail, analisar aquele e-mail, se o telefone está errado, se está certo, se aquele cliente não pertence mais àquele convênio, se no momento que o CRM pegou aquele cliente para fazer a higienização, ele era ativo de um convênio, agora ele já é da presidência. Então, tudo isso a gente vai começar a analisar detalhe por detalhe. Mas, se a tabulação não estiver correta, estiver feita de qualquer jeito, a gente vai ser uma apuração incorreta, indevida. Um exemplo, o impacto que uma tabulação vai ter. Vamos supor que eu coloque lá 5 telefones para um cliente. E o promotor coloca lá, não, todos os telefones estão errados. Ele ligou só para 2. Todos os telefones estão errados. O que eu vou fazer? Aquele cliente não volta a ser trabalhado por nenhum escritório até que o CRM consiga, no mínimo, um telefone diferente daqueles 5 que ele falou que estava errado. Então, se eu não conseguir esse telefone, esse cliente vai ficar sem circular para nenhum escritório, até eu conseguir. E, às vezes, daqueles 5 ele ligou só para 2, 3 ali tinham certo no meio. E aí eu já vou desconsiderar aqueles 5 como errados. Então, assim, vai ter um impacto muito grande as tabulações. Esse é o ponto principal. Eu preciso muito da ajuda de vocês, que faça a importância da tabulação para todos os promotores. É com base neles que tudo vai ser feito daqui para frente, para analisar o promotor e analisar agora, que a gente não analisava, todos os meios serão analisados agora, qualidade, né? A gente vai começar a cuidar da qualidade dos nossos meios a partir de hoje, tá? A partir de março, segunda-feira no caso. Outro ponto, a partir de agora, no sistema, vocês também vão conseguir tirar o relatório, a relação do que aconteceu com cada mail, com cada atendimento de cada promotor. Por enquanto, não está pronto o relatório automatizado, que é o que eu desejo, já está em desenvolvimento isso. Então, por enquanto, o relatório que a gente vai ter vai ser por Excel. Tá? Você vai exportar tudo que foi trabalhado, se a sua equipe trabalhou 500 por semana, e vai ter acesso a tudo que aconteceu. Quem foi o promotor que trabalhou, qual foi o dia, qual foi o horário, o que ele tabulou para saber o que aconteceu, se ele agendou, para quando ele agendou. Você já tem acesso a tudo isso. Então, a partir daí, já começa a fazer a análise individual de cada promotor, que é o objetivo, principalmente, quando os relatórios foram automatizados. Cada promotor vai ser avaliado, vai ter um relatório individual para cada promotor de performance, tá? De atendimento por dia, quantos clientes trabalham por dia, por hora e assim por diante. A questão do agendamento que eu falei ainda não está do jeito que eu quero, que é o quê? O promotor agendou para segunda-feira às 15 horas. O sistema, às 15 horas, apareceu uma mensagem para ele e ele deve ter alguma ação, né? Tabular ali o que ele ia fazer e mostrar isso para o supervisor também. Por enquanto, essa parte não está pronta. Então, o próprio promotor tem que acompanhar os agendamentos dele pelo sistema. Puxar o filtro e o supervisor também, tirando esse relatório, ficar em cima do promotor para ver qual ação ele teve em relação a cada atendimento. Ok? Então, esses são os pontos principais que eu preciso do apoio de vocês. Na solicitação, no mailing, levar em consideração a quantidade de promotores, tá bom? Para a gente começar a separar, ter certeza que a sua equipe está trabalhando naquele mailing, mas nenhuma outra equipe da Vupa Crédito está trabalhando. A a tabulação é a principal, de tudo, é o ponto principal, o ponto chave para nós. Sem ela a gente não vai conseguir fazer nada, ok? E a solicitação somente pelo sistema. Para quem usa muito a educadora e para quem usa muito a URA, vai seguir o mesmo procedimento, principalmente da URA. Você pediu uma prefeitura para mim, vamos supor que eu te mandei 300 nomes. Esses nomes, o supervisor, o gerente vai decidir como você trabalhar. Se você quer trabalhar pelo sistema, você trabalha pelo sistema. Se você quer exportar isso e jogar para a URA, você pode fazer. O supervisor, o gerente tem opção lá, exportar para a discadora, vai sair em Excel tudo que eu mandei, e você joga, pode jogar para a URA. Mas tem que levar em consideração os 300 nomes que eu mandei, que está só para você, você está trabalhando na URA, ou está na forma manual, não vai ser de tanta qualidade. Mas é você que vai decidir como você vai trabalhar aqueles nomes. Eu prefiro que fique no sistema, porque vai ter a tabulação, já conseguir avaliar individual, tanto o mailing quanto o promotor. Para o call center, Bruna e Cíntia, acho que a Ilane, a gente que está aqui, que usa bastante o call center da educadora, já está conversando com os programadores, tá? Para que a gente faça a integração da discadora com o CRM. Então, vai ficar simultâneo isso, as informações vão e voltam, não vai ter problema nenhum. Tudo que for para a discadora vai voltar automaticamente com tabulação, informação de ligação e assim por diante. Por enquanto que não está pronto, a solicitação também vai ter que ser por lá, ok? Mas não tem problema, a gente vai jogar a discadora, a gente vai improvisar aqui para poder voltar o resultado, a tabulação para o CRM. Bom, alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Então, ok. Então, a dinâmica vai ser essa. Então, a partir de hoje, solicitação só por e-mail, só pelo sistema. E vai ser isso por enquanto, tá bom? E eu gostaria do apoio de vocês, principalmente com a tabulação. É o que eu mais peço, ajuda de vocês nisso. Porque sem essa tabulação, a gente não vai conseguir melhorar a qualidade do mailing. Estou mandando um vídeo para vocês, ensinando certinho como fazer cada passo. E, como eu falei, é um sistema nosso. Nós estamos construindo esse sistema. Esse sistema vai ajudar todo mundo, principalmente os gestores, a começar a analisar até, principalmente a performance de cada promotor a partir de agora. Inclusive, as listas, que não estão sendo analisadas, vão começar a ser analisadas agora. Então, conto muito com o apoio de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, a gente vai se ajudando. E eu vou deixar, como não tem nenhuma dúvida, se tiver, pode me cortar agora, eu vou deixar com você só a Cidinha, tá? Está passando para vocês aí sobre o produto de crédito imobiliário, ok? Tem que vocês falar alguma coisa? Okay, obrigado.
Não quero.
Sinto muito, querida. A partir de hoje é regra.
Oi, pessoal. Bom dia.
Bom dia.
Hoje da Renata. De Salvador. João Pessoa também, né?
Oi?
João Pessoa também, né? Está conosco?
Ele é João Pessoa.
Ok. Bom, gente, nós conversamos um pouco ontem com a equipe de gerentes e hoje a gente combinou de fazer essas aulas com algum treinamento a respeito de crédito imobiliário. Eu vou me apresentar primeiro a vocês. Eu sou Cidinha Catarrono, eu já vim do mercado financeiro, mesma formação do Alberto, da Ivone, nós somos da mesma escola, viemos de Santo Alberto. Depois de aposentado, eu abri uma empresa, acabei trabalhando com crédito imobiliário e até por isso que eu estou aqui, por conta dessa experiência que eu tive com o crédito bancário. Eu atendia construtoras, né? Não muito pessoa física, mas construtora, e fazia operações com dois bancos, que eram Banco do Brasil e Caixa Federal, os bancos oficiais, né? E ali nós trabalhávamos vários tipos de clientes, tanto Minha Casa Minha Vida, quanto SBPE e outras linhas de crédito também. Com isso, essa experiência que me deu um pouco de base, tá? Para vir trabalhar aqui na Poupa-Cred e a gente enfrentar esse desafio juntos de implantar um produto novo e colocar mais esse produto na prateleira, na nossa prateleira, para oferecermos para os nossos clientes. Daqui a pouco já está quase um banco, né? Vem cartão, vem consignado, crédito pessoal. Agora vem crédito imobiliário também. Os bancos, eles estão fazendo esse movimento, né, de um foco maior no crédito imobiliário, porque é um produto muito complexo e completo, né, porque ele vem sempre acompanhado de outros produtos. Então, um crédito imobiliário nunca vem sozinho, ele vai vir com uma conta corrente, com seguro, com cartão de crédito, com seguro do imóvel também. Então, é um sonho de consumo, né? Além do que, para todos os bancos, é um cliente que fica 20
agora,
anos,
o grupo
30
tem
anos,
mais um componente.
Na instituição, né? E para nós, é uma diversificação, além de dar volume, né? Então, a gente consegue fomentar aí um produto que agrega bastante em função de não ter operações pequenas. Nós não vamos fazer operações menores do que R$30 mil. Ao invés de nós fazermos um treinamento e eu ficar só explanando e tal, eu preferi ir explicando para vocês o simulador residencial e o uso de casa, que são os dois produtos que eu vou passar para vocês hoje, tá? Falando um pouquinho no que nós fizemos em termos de estrutura e por que que nós vamos começar usando esse simulador aqui, que é um simulador do banco em Excel. O que que acontece? A Poupa comprou um sistema que ele vai trazer um simulador, vai se chamar Simula Fácil, e estará na página da Poupa, disponível para os próprios clientes fazerem a simulação. Quando eles acessarem lá a simulação, automaticamente virá no outro sistema, que são dois, né, que eu falei, um é o SIG e o outro é o Simula Fácil. Ele virá no SIG avisando a equipe toda que nós tivemos um cliente com acesso ao simulador, e lá ele já informa se o objetivo dele é para comprar de imediato, ele já tem um imóvel escolhido.
Agora, o grupo tem mais um componente.
E é um programa para ele fazer daqui 2 anos, daqui 3, daqui 1 ano, enfim. Qual é o objetivo dele? Mostra ali também. Então, é uma boa base já para a gente trabalhar. Historicamente, esse Simula Fácil, ele tem aí cerca de 600 simulações mês, em média. Eu estava olhando lá no site da empresa que fez que desenvolveu, né, esse sistema. Somente nesse mês de fevereiro, que é o mês mais curto, né? Com carnaval no meio, ninguém está muito preocupado com isso, mas agora o ano começa, né? Enfim, mas é um mês que não é referência. Até para nós foi um mês assim, atípico, né? Eles tiveram lá 400 simulações somente nesse mês até ontem. Assim, vocês verem que tem bastante procura, até tem de valores bons lá. Porém, esse sistema não estará disponível para nós ainda. Porque eles tiveram que fazer um ajuste no sistema e prometeram nos entregar isso hoje. Depois que o pessoal de área de TI trabalhar com isso, aí sim vai disponibilizar isso lá na página e também sistema para todo mundo. Esse sistema, na verdade, é um sistema de controle, onde todos terão acesso e todos terão condições de verificar o fluxo e o andamento daquela operação, com tudo que foi conversado, que foi solicitado de documentação, em que fase do banco ele está e etc. Para nós iniciarmos o trabalho, tudo bem que a gente vai gerar um controle a mais, meio que manual, tá? Mas nada que seja impossível de fazer. Então, nós decidimos, ao invés de ficarmos parados esperando, nós decidimos começar com esse simulador, que ele é super completo, ele só não vai startar essa comunicação com a central para a gente conseguir fazer o contato, então nós teremos que fazer isso homem a homem, né? Por isso que o Alberto decidiu começar nesse momento com indicações da casa, né? Então, vindas dos próprios colaboradores, de amigos, de parentes, de clientes mesmo, da base, etc. E o sistema do banco, ele está aberto para nós, já que é o portal do Santander. Então, nós conseguimos fazer todas as operações dessa maneira. Então, nesse momento, quem vai iniciar o atendimento para o cliente serão vocês. Se o cliente tiver interesse em prosseguir, vocês passarão para nós e nós vamos fazer as outras etapas aqui do escritório central, tá bom? Então, vamos lá, gente. Começando a falar do produto crédito imobiliário residencial, para imóvel residencial. Então, todos estão com o simulador aberto?
Sim.
Sim. Então, podemos começar, né?
Sim.
Vamos lá, então. Ó. Primeiro, vou falar aqui da questão do crédito imobiliário Santander. Ele é o único banco no mercado que financia o imóvel até 90% para o cliente. Os outros bancos trabalham com 70%, 80%. Nossa taxa, ela está bem competitiva. Vocês vão ver na simulação, tá? Então, vamos lá. Imóvel novo tem duas opções, sim ou não. Se o imóvel for novo, não vai diferir nada na taxa. O que é considerado um imóvel novo? É aquele imóvel que tem até 180 dias de habite emitido. O habite é aquele documento que diz que a casa está em ordem e que pode ser habitado. Então, a partir deste momento, 180 dias é considerado imóvel novo. Supondo que esse imóvel passe 180 dias e não venda, ele passa a ser considerado imóvel usado, mesmo que não tenha sido habitado. Agora, se o imóvel, até 180 dias, alguém morou dentro do imóvel, ele já é considerado usado. Valor do imóvel. O mínimo é de R$90 mil. O imóvel que o Santander financia, mínimo de 90 mil. Se um imóvel novo for R$90 mil, ele não vai entrar nas linhas de crédito que nós temos, porque ele entra no Minha Casa Minha Vida. Depende da região, ele muda esse valor aí. Uma região como Rio de Janeiro, por exemplo, tem um valor maior. Tem lugares que é 180, tem lugares que é 225. Depende da população, da quantidade de habitantes que tem naquele município, tá? Bom, mas a partir de 90 mil imóvel usado ou imóvel que já não se enquadra na Minha Casa Minha Vida por um motivo ou outro, ele vai entrar aqui como não novo, né? Então, a maioria dos imóveis que nós vamos atender é de imóvel usado. Então, imóvel novo, sim ou não, nós vamos colocar aqui não. Nessa opção, não. Modalidade de financiamento. Clica na setinha, vai aparecer ali aquisição e portabilidade. Portabilidade é aquela situação que o cliente já fez o financiamento em algum outro banco, numa outra instituição financeira. Há 4, 5 anos atrás, ele fez uma taxa bem maior do que a que nós estamos praticando hoje. Então, aí nesse caso, a gente faz a simulação como portabilidade e oferece para o cliente, para ele portar o financiamento da outra instituição para nós. Aí a gente tem a aquisição, que é o que nós vamos fazer a simulação aí, como se o cliente estivesse vindo e comprando um imóvel e contraindo esse financiamento, tá? Então, coloquem aí a opção de aquisição. Depois, na hora que vocês quiserem, vocês podem entrar ali e fazer o da portabilidade. Às vezes, vocês mesmos têm um financiamento. Pode entrar lá e olhar. Aí, eu tenho lá essa taxa, vou fazer aqui, ver como é que vai ficar a minha simulação. Para fazer a simulação de portabilidade, tem que saber o saldo devedor da outra instituição. para ter a noção de quanto vai ficar para cortar aquele saldo remanescente, ok? Então, coloquem aí agora a aquisição. Aí, o passo seguinte é, vai incluir renda do co-participante? Sim ou não? Quem que é o co-participante? É aquela pessoa que vai entrar no contrato contribuindo com a renda. A menor renda exigida para fazer o crédito imobiliário conosco é de R$ 2.500. Se o cliente não tem essa condição de R$ 2.500, então ele pode compor renda com outra pessoa, com esposa, com marido, com filho, com mãe, com pai, até com companheiro, ainda que não seja uma relação de casamento formal, mas se moram juntas, também pode fazer. Ou se são simplesmente amigos e amigas, também pode compor a renda. A única coisa aqui é questão legal, né? Por exemplo, vou compor renda com a sogra. A sogra tem outros filhos? Se tiver outros filhos, aí entra aquela questão legal. Se ela falecer, a parte dela é quitada, aí essa parte dela que foi quitada também vai pertencer aos demais filhos. Então, sempre essa questão que é preciso que o cliente fique atento no momento que ela decide compor renda. Se forem casados, obrigatoriamente, é preciso compor a renda. Por quê? Se os dois tiverem renda, né? Porque aí é considerada renda familiar. A pessoa não pode comprar só a renda, vai considerar as duas rendas, ok? Então, na nossa situação, vamos considerar que nós estamos fazendo sozinhos, tá? Vamos colocar aqui que não haverá a renda do co-participante. Coloquem a data de nascimento, sendo que o ano vocês colocam dois dígitos e separado pela barra. Não enter. Renda mensal. Então, na renda, coloquem uma renda acima de 2,5, quanto vocês quiserem.
Posso tirar uma dúvida sobre a renda?
Pode.
É somente o que vem o leite ou o extrato bancário que serve para a pessoa?
Serve também. Quem tem renda informal, a única coisa que na hora de comprovar vai mudar é o seguinte. O banco, ele vai exigir que traga 3 extratos bancários, os 6 últimos meses. 6 meses, aliás, não 3. Nos últimos 6 meses, mais declaração do imposto de renda, se ela tiver. E aí, a origem da renda qual é? Se for uma atividade informal, que ela não tem CNPJ ou que trabalha informalmente por opção, aí é a movimentação que vai comprovar a renda oferida. Tá? Se for... o olerite é simples, né? E o olerite, né, é o sonho da vida, né? Fazer um crédito imobiliário com renda formal. É a coisa mais fácil que tem. A prova na hora, o crédito. Então, coloquem a renda formal aí, a renda que vocês quiserem. Não precisa colocar vírgula, só coloca os números, ele assume já o cifrão e o... as casas depois da vírgula. Endividamento...
A renda mensal, acima de quanto?
Acima de 2,5. Okay. Porque 2,5 é o mínimo, né? Da renda que o Santander trabalha. Por isso que eu pedi para colocar acima de 2,5. No endividamento mensal. Isso aqui é muito importante que a gente converse com o cliente. Se ele tem algum comprometimento financeiro em outro lugar, por exemplo, se ele parcelou o cartão de crédito, ou se fez um consignado em qualquer lugar que seja, ou se tem financiamento de veículo, qualquer outro compromisso que ele tenha, coloque aí. É importante porque na hora do enquadramento, da margem consignável, vai ser considerado esse comprometimento. Outros financiamentos imobiliários. O cliente que tem um financiamento numa instituição financeira, ele pode ter outro, desde que a renda dele comporte, tá? Somente nas situações em que vá utilizar o fundo de garantia, aí tem regras próprias. Daí, então, ou ele precisa trabalhar, ou ele precisa morar naquela cidade mais tempo. Se for usar o fundo de garantia, ele não pode ter outro imóvel nessa mesma localidade. Mas se não for usar, não tem problema nenhum. Se a renda dele comportar, ele pode comprar outro imóvel. Então, aí é colocar no outro financiamento, se o cliente tem ou não. Aí, na sequência, vem a seguradora. Aí nós temos duas seguradoras, a Cadeia Seguros e a Zurich Santander. No momento, a Zurich tem oferecido uma proposta melhor. Então
agora,
a gente
tem o grupo tem mais um componente.
A Zurich, tá? Mas se o cliente falar, ah, não, eu quero a HDI, tudo bem. E se vocês quiserem também fazer para simular o valor, também pode fazer, tá bom? Só para ter uma noção. O último que tem aí é o Zurich Santander Apólice F1. Isso aí é o seguinte, é um seguro imbatível para qualquer outra seguradora e qualquer outro banco com relação ao valor da cobertura. O valor da mensalidade que ele paga com relação à cobertura para cliente acima de 50 anos de média idade, tá? Não é um produto de balcão assim, para a gente utilizar para todos os clientes, mas é um pontual para a gente ganhar concorrência. Quando a gente for considerar o custo total, é que a gente vê a diferença do seguro. Como é obrigatório que o cliente tenha seguro de morte e invalidez, justamente porque se a pessoa falecer, a parte dele é coberta com esse seguro aí. Se a pessoa fez o financiamento sozinha, o imóvel é quitado no caso de morte, tá? Por isso que é obrigatório que tenha o seguro. Segmento. Então, clicando ali na setinha, escolhendo o segmento ao qual o cliente pertence. Aí vocês escolhem. Tipo de prestação. Aí nós temos, hoje no Santander, duas modalidades. Saque, que é parcelas variáveis, que é o sistema de amortização constante. E as parcelas fixas, que conta aí, é a tabela Price. A tabela Price ou o sistema de amortização francês é a mesma coisa, tá? Se vocês ouvirem falar saque, Price ou sistema de amortização, é isso aí que eu tô, é disso que eu estou falando. Nós estamos trabalhando somente com essas linhas, embora exista um outro produto no mercado, que é o com correção pelo IPCA. Nesse momento, eu vou falar somente desses dois. Parcelas variáveis são aquelas parcelas que começam com valor maior e reduz gradativamente, da primeira até a última parcela, todas elas terão um decréscimo, até chegar na última parcela com valor bem pequenininho. E parcelas fixas, todas as parcelas são iguais do começo ao final do contrato. Tem alguma variaçãozinha por conta do seguro, mas é variação pequena, tá? Em geral, a gente orienta o cliente a fazer parcelas variáveis. Por quê? O cliente, se em algum momento da vida dele, e um contrato de financiamento sempre é longo, 20, 30, até 35 anos nós fazemos, a vida do cliente muda. Uma hora ele é promovido, ele ganha na loteria, ou ele recebe um dinheiro extra, de premiação, qualquer outra coisa que seja. Ele pode amortizar o contrato de financiamento dele. E a amortização sempre é do final para o começo. Aí as últimas parcelas, o que o banco faz? Traz a parcela a valor presente, tira todos os juros que são embutidos na parcela, tira o valor do seguro, tanto de seguro do imóvel quanto o seguro pessoal, e tira também a taxa de administração
agora,
do contrato.
Agora o grupo tem mais um componente.
Com o valor de uma parcela, o cliente consegue quitar 5, 6, até 10 parcelas. Depende do prazo do contrato, quanto foi a última parcela, né?
Mas então ele só vai conseguir amortizar se for no variável, se for no fixo, ele não amortiza?
Ele até amortiza. Só que aí as parcelas são fixas, né? Então a vantagem nem é tão grande assim, porque ele não diminui tanto assim o prazo do contrato. Também amortiza. É, e se o cliente também fala assim para você, ah, eu quero fazer o da tabela price, porque eu quero, não quero ser surpresa, eu quero saber exatamente quanto eu vou pagar do começo até o final do contrato. Tudo bem, ele pode escolher também. Tá? Alguma dúvida mais com relação a essa questão da tabela price, saque? Ah, o cliente pode também, em algum momento da vida dele, ir lá e amortizar com fundo de garantia, tá? De três formas. Ou ele quita as últimas parcelas, ou ele diminui o saldo devedor e mantém o número de parcelas, ou ele fala assim, não, eu quero que esse valor seja batido durante o próximo ano. Aí quita por um prazo determinado, pré-determinado. Só que quando ele faz um prazo pré-determinado, não ganha, não tem os descontos. Tem todas as taxas normais. Então, não é muita vantagem. A vantagem maior é ele quitar os últimos meses.
Cidinha, tem alguma diferença? Tem alguma diferença de taxa de juros na taxa ou na price?
Não, a taxa é a mesma.
É a mesma?
Tá bom. É, a taxa é a mesma. Logo, qual o sistema de amortização? Que é justamente isso, que ele vai mostrar, ele vai te dar a possibilidade de reduzir o valor da parcela ou pagar parcelas iguais. O que muda na realidade é o montante que vai amortizar de juros e de capital.
Ok.
Tá? Mas a taxa é igual. É, hoje o Banco Santander está operando com R$7,99 na taxa bonificada, tá? Então, tipo de prestação, vamos colocar ali parcelas variáveis. Depois vocês entram lá e colocam parcelas fixas para vocês verem como é que fica a simulação, tá? É, na parcela fixa, depois ele vai te dar uma opção de escolha de um mês sem pagar, que é o cliente que define. Se ele quiser, coloca, se não, não. Então, todo período de contrato, ele fala, ah, eu quero que janeiro não cobre, porque janeiro tem outras despesas. Eu quero esse mês sem pagar o crédito imobiliário, ok. Só que aquele valor não é que ele deixou de pagar, ele suspendeu o pagamento e ele continuou lá no saldo devedor. Bom, então vamos colocar ali como parcelas variáveis. Escolha a oferta. A oferta, sempre a gente vai trabalhar com a taxa bonificada. Mas vocês vão ver que o simulador, ele vai mostrar lá também a taxa não bonificada, que seria com a taxa normal, tá? Então, a taxa bonificada, ela é concedida com aquele cliente que tem a cesta básica de produtos. Por isso que eu disse no começo, o crédito imobiliário vem sempre acompanhado de uma conta corrente, do seguro por morte e invalidez, do seguro para o imóvel e o cartão de crédito. Então, sempre que um cliente manifestar um interesse no crédito imobiliário, vocês já podem indicar o cliente para abertura de conta, que é mais uma possibilidade de renda para vocês, né? Estimativa de TR.
No caso, essa oferta ser bonificada, o cliente tem a cesta, é isso? Da conta?
É isso mesmo. É isso mesmo. O cliente tendo a cesta, automaticamente o sistema do banco concede o desconto. Mas se o cliente em algum momento cancelar os produtos, ele sai da cesta. Aí ele volta para a taxa normal. Então tem que orientar o cliente a manter sempre. O banco faz isso, né? Sempre manter os produtos. Estimativa de TR. Todos os nossos produtos, eles são corrigidos pela TR. Só que TR é uma taxa referencial. Ela está zerada desde 2017. Não tem correção. Então, se tivermos correção, aí vai vir aqui nesse campo para a gente preencher alguma coisa. Nesse momento, nós não vamos preencher nada porque é zero. Agora, eu vou dizer para vocês, tabela price e saque corrigem pela TR. O mercado lançou recentemente um produto que é a correção pelo IPCA, é o índice de inflação. Quando o cliente trouxer para vocês essa informação de que ele fez esse cálculo pelo IPCA, em geral, esse cliente não vai conseguir visualizar o risco que ele está correndo. Mas a taxa é menor, o valor de renda exigido será menor por consequência, só que o risco de inflação é todo do cliente. E nós já tivemos historicamente no país períodos de inflação alta, períodos de média, períodos de baixa inflação, como nós estamos nesse momento. Porém, num prazo de financiamento de 30 anos, 35 anos, quem assume todo esse risco é o cliente. E durante todo esse período, a gente tem uma troca de governo 7 vezes, 8 vezes. Então, o que garante que em cada governo nós teremos uma estabilidade na economia? Como nós temos um país muito instável economicamente, então é o risco que o cliente está assumindo que eu particularmente não assumiria, que eu já vi muitos casos, como estou no mercado financeiro há muito tempo, eu vi muita gente perder o imóvel porque não conseguiu pagar por conta da inflação. Então, é muito temeroso, por isso o Santander não quer lançar esse produto. Se vai decidir lançar ou não futuramente, não sei, tudo vai depender de como está a economia, de que a direção do banco definir, tá? Por enquanto, nós não teremos esse produto. E no nosso caso, como a TR está zero há 3 anos, então nós não temos que preencher esse campo, tá? Valor do imóvel. Se o cliente já tem um imóvel em vista, vocês vão colocar aqui o valor do imóvel que ele disse que ele viu. No momento que vocês inserirem este valor, automaticamente vai aparecer para vocês uma lista em vermelho ali, dizendo financiamento entre 60 mil e um outro valor, certo? Por que 60? Esse é o valor mínimo de financiamento que nós concedemos, que nós fazemos. Então, o mínimo de casa que nós vamos financiar, independente do valor do imóvel, será 60 mil reais. E o máximo que aparece aí é o máximo que aquela renda do cliente comporta. Então, se você colocou 3 mil, ele vai enquadrar nessa renda. Se você for 2,5, vai enquadrar nessa renda. Se for 5 mil, vai enquadrar o valor. Quanto maior a renda, maior será o percentual, o valor do financiamento. E, consequentemente, o percentual de financiamento com relação ao valor do imóvel.
Gente, no meu, ele não apareceu o valor máximo. Ele deu erro na fórmula. Será que eu fiz alguma coisa errada?
Ah, limpa, então, o simulador coloca os dados novamente.
Todos? Desde o começo?
É. De vez em quando ele dá esse erro por alguma ou erro de leitura que ele deu em alguma outra informação. Aí é mais fácil limpar tudo e voltar. Enquanto ela faz isso, eu vou explicando aqui para vocês essa questão. Então, o valor do financiamento, você vê que o simulador já vai informando para a gente, enquadrando para a gente o quanto aquele cliente tem condição de contrair de financiamento com a renda que ele tem. Então, já finaliza para o cliente se aquele imóvel que ele está procurando está de mais ou está de menos. Mas ainda tem a seguinte questão, o cliente pode ter recurso próprio, né? Se tiver recurso próprio, aí o restante ele tem que entrar com recurso próprio. Ele pode até comprar aquele imóvel no valor que ele quer, que escolheu, porém, enquadrando aí, tá? O prazo. Como que ele escolhe? Essa pergunta foi aqui na áudio ou foi fora?
No meu apareceu 2 valores.
É aqui no áudio essa pergunta?
Sim, essa é de João Pessoa. No meu apareceu 2 valores.
Isso.
Apareceu 60 mil e o outro do outro lado. É o quê? 25.400.
É o máximo que o cliente consegue financiar.
No caso, o segundo é que é o máximo que pode.
Agora, o grupo tem
aí
mais
você vai
um componente.
Um valor entre 60 e o outro e colocar aqui no valor do empréstimo.
Entendi.
Então, aí é o cliente que vai te dizer, olha, dá para financiar de tanto a tanto, né? Quanto você quer. Aí se ele falar, ah, para mim aqui, 100 mil dá. Ou seja, você vai por os 100 mil ali.
Aí eu coloco aqui no valor do financiamento, é isso?
Exato, exatamente.
Ah, tá, entendi.
Aí o prazo pretendido. O máximo são 35 anos. É, desde que, na última parcela, o cliente ainda não tenha completado 69 anos, 11 meses e alguns dias. Então, para a gente também não correr o risco de errar, o próprio simulador faz essa conta. A hora que você pôs a data de nascimento, se for passar dessa idade, ele vai falar para você assim, ajusta o prazo. Então, coloque uns 35 anos aí para vocês verem. No caso de vocês, se alguém chorou. Deu certo para todo mundo?
Pedinha, o meu não consigo nem colocar o valor do financiamento.
Não?
Não.
Ele você não pôs sem a vírgula?
Sim, sem a vírgula.
E ele não está aceitando?
Não, ele dá valor.
Tá. Tá, o financiamento entre? Apareceu o valor?
Sim, 60 e 18.
O prazo, aqui o prazo eu não estou conseguindo inserir.
É, com licença, Campo Grande, com licença, Campo Grande eu consegui. Eu coloquei aqui 35, né, que é o prazo mais de 35 anos. Aí ele apareceu 60 mil a 135.342.000.
Você colocou o valor da operação?
Sim, coloquei.
Tá, e ele deixou calcular ou não?
Deixou, ele calculou. Aí ele apareceu 2 tabelinhas logo embaixo para eu conferir. Aí ele apareceu saque, taxa sem bonificação e taxa com bonificação.
Isso. Perfeito, é isso mesmo. Só que assim, olha, gente, quando a renda não é suficiente, ao lado do prazo vai aparecer renda insuficiente para essa operação. É, conseguiu colocar o valor? Você perguntou?
Não.
Eu não entendi o nome.
Yasmin.
Conseguiu pôr o valor?
Não.
Não deu?
Não, não me deixa.
Você falou que apareceu 60 mil e 18 mil?
Isso, ele dá. Eu coloquei.
Qual a renda que você pôs?
3.
Não, 3 mil era para dar. E...
O meu também
não
está calculando mais, não.
Está
dando renda mínima.
Com 3 mil, deveria deixar fazer até 110 mil. Mas você pôs comprometimento financeiro, endividamento?
R$ 5.000.
Quanto você pôs de endividamento?
Vou colocar R$ 500, vamos ver.
Põe zero aí, só para uma hipótese. Eu coloquei R$ 100 aqui, deu.
Agora deu, é porque eu tinha colocado pouco mais.
Porque a renda não estava sendo suficiente por conta do comprometimento financeiro.
Isso.
Tá? Então agora deu, né?
Sim, agora deu.
Foi bom até surgir esse caso, porque você está contribuindo bastante aí com a gente, com essa questão aí. O que a gente mostra para a gente? Que o cliente não tem margem para fazer o financiamento. Quando ele tem comprometimento. Aí a gente pode orientar o cliente a quitar aquela dívida de alguma maneira, E aí ele pode comprar outro, nem se tiver faltando pouco tempo, aguarda o tempo, às vezes tem 3, 4 meses, né, para terminar o financiamento. Aí termina de pagar e entra com o pedido de financiamento. E a gente orienta já o cliente, olha, se quiser comprar um imóvel e tal, o bom é que não tenha, né? Então, se a pessoa estiver pensando em contrair, aí já deixa para depois. Eu tive situações, quando eu trabalhava já com essa área de cliente, que já queria fechar móveis planejados, geladeira para casa e já ia assumir um compromisso. Aí eu falava, não, espera assinar o contrato primeiro, aí depois você compra. Ou comprar carro também. Então a gente vai orientando, vai arredondando a vida do cliente para ele conseguir fazer a aquisição do imóvel. É um investimento de tempo de orientação que a gente faz para o cliente. Ok, então deu certo, né? Você colocou o valor do financiamento?
Coloquei.
Tá, pois o prazo?
Sim, agora ele deu até a tabelinha lá embaixo.
Sim, ok. Então, antes da tabelinha, deixa eu explicar aqui do lado direito para vocês, que tem ali, ó, tarifa de avaliação de garantia. Essa tarifa, ela é fixa, independente do valor do imóvel. Se a pessoa está comprando um imóvel de 100 mil ou de 300 mil, o avaliador vai cobrar esse mesmo valor aí, 3.100. Embaixo tem despesa com certidão, IPVI e registro. É, IPVI e registro pode variar de região para região, tá? Mas geralmente é 2% de IPVI e 6% de registro. Em geral, esse valor aí. Por que que tem essas tarifas aí e taxas? O cliente pode colocar essas taxas no financiamento, se não ultrapassar o 90% e se a renda do cliente permitir, tá? Então, se o cliente quiser colocar no financiamento, é só clicar na frente, aí vocês vão ver embaixo o valor do financiamento total. Já somou o valor daquela taxa, tá? Para despesas de IPVI e registro, aí vocês vão colocar o valor. O banco, se quiser que financia essas taxas aí, é só clicar na frente, colocar o valor. Aí, 72 horas após a assinatura do contrato, o banco adianta esse valor para a pessoa pegar o contrato, ir lá no cartório e fazer o registro, tá? Aí é opcional do cliente. Vocês vão colocar se ele quer ou não financiar. Aí aparece ali o valor total do financiamento. Aí vocês vão lá no confira os resultados. Isso será alterado se colocar alguma taxa a mais aqui, tá? Bom, o que vai mostrar?
Agora o grupo tem mais um componente.
Como nós fizemos na tabela SAC, que é o sistema de amortização constante, então, vai começar lá. Olha, na segunda linha aparece a parcela inicial e a parcela final, a última. Então, e vai mostrar também para a gente se ela enquadra ou não a operação. Pode ver que, às vezes, em alguns casos, aí deve ter aparecido, quando a renda, a taxa sem bonificação, vai aparecer que não enquadrou a renda. Aí o cliente tem que apresentar uma renda maior para fazer esse financiamento. Mas, se ele vai escolher fazer com a cesta de produtos, aí, no meu caso aqui, com R$3.000 de renda, ele apareceu que ele está enquadrado, tá? Viu como diminuiu o valor da parcela aqui? De 951 para 264. Aí aparece a taxa de juros mensal, numa situação e na outra, com bonificação em 100. A taxa anual, olha aquilo que eu comentei logo no começo, sem bonificação 10% e bonificada 7,99%. Olha o que que faz 2% ao ano, como a taxa de juros. É, no sistema composto, ele é considerado juros sobre juros, né? Então, dá um monte, né, de diferença. Aí aparece o custo efetivo total, E nesse custo efetivo total, ele aparece já incluindo outro.
Agora, o grupo tem mais um componente.
A taxa de banco. Então, clica ali naquele retângulo vermelho que aparece. Clique aqui para ver a evolução. Ali vai mostrar. Passou?
Sim, mas aí é para clicar no taxa sem bonificação ou com bonificação?
Qualquer um que você quiser. Vai te mostrar um cabeçalho da operação, resumo da operação.